7:26 e este domingo, amanhã, é um dia muito importante para a comunidade transexual de Caxias do Sul, porque vai ocorrer a primeira edição da Marcha do Orgulho Trans da Serra Gaúcha. Esse evento é organizado pela ONG Construindo Igualdade e é alusivo ao Dia da Visibilidade Trans, que é comemorado nacionalmente no dia 29 de janeiro. A concentração vai ser às 14h, na esquina das ruas Os 18 do Forte e Doutor Montauri, no centro, e depois uma caminhada, então, vai seguir até pela rua Os 18 do Forte, né, em direção ao bairro São Pelegrino. Para dar mais detalhes, então, desse evento, dessa marcha, nós convidamos Cléo Araújo, que é diretora, né, da ONG Construindo Igualdade, que vai trazer mais detalhes para nós a respeito dessa marcha. Cléo, muito bom dia. E já começo, né, te perguntando como surgiu a ideia, né, de fazer essa marcha e o que os participantes, né, vão encontrar, porque depois ela termina em festa, né? Bom dia.
Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos e a todas. Na verdade, a proposta nossa da marcha é... Ontem eu fiquei sabendo que essa é a primeira marcha do estado do Rio Grande do Sul. Essa marcha já acontece em São Paulo. Para a gente conseguir ter essa data, foi através de uma marcha que aconteceu em Brasília um tempo atrás, em busca de direitos, né, e conquistas. E nós estamos aqui em Caxias, não em Caxias, mas no Brasil. O Brasil é o 14º ano que é o maior, é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo. Então, em Caxias do Sul, nós pensamos, vamos fazer uma marcha para que a gente possa reivindicar direitos, para a gente possa mostrar que estamos em Caxias do Sul, que no interior tem pessoas trans, né, que nós podemos estar em qualquer espaço e em qualquer locais, que nós somos pessoas normais como qualquer uma. Então, o objetivo da nossa marcha é marchar pela educação, marchar pela falta de segurança, marchar por uma Caxias melhor, né? Então, é isso. Não é marchar só por um direito que nós queremos, mas marchar por ter uma Caxias melhor para todo cidadão e cidadã. Então, é esse o sentido da nossa marcha amanhã.
Cléo, Aline, tudo bem? Bom dia.
Bom dia.
Eu vi no material que vocês enviaram, tem uma frase muito forte, que é: o significado da atividade é mostrar que existimos e resistimos. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre isso, né? O que isso significa para vocês. E também, quando tu fala em direitos negados, que tu falasse um pouquinho do que precisa mudar, né? E essa questão de estar em todos os espaços, vocês ainda enfrentam muito preconceito, como é que vocês se sentem aqui na cidade e o que vocês entendem que tem sim que mudar?
Sim, nós temos que mudar principalmente a mentalidade das pessoas, que quando se depara com uma pessoa que é diferente, isso não traga só para a pauta trans, ela acaba agindo com preconceito e discriminação. E a desculpa que essa pessoa acha, não sei lidar com essa situação. Mas saber lidar com a situação é saber lidar com o ser humano. Nós temos inúmeras pessoas trans dentro da educação. E essas pessoas trans estão abandonando o ensino médio fundamental por discriminação dos seus mestres. Eu tenho jovens, adolescentes, mães de pessoas transexuais que me procuram porque os seus filhos estão sendo discriminados dentro da sala de aula pelos próprios mestres, não pelos coleguinhas. E isso vai afetar lá na frente, não só aquele aluno que deixou de finalizar o seu médio fundamental, mas sim nossa sociedade caxiense, que deixamos de formar uma pessoa e preparar para o mercado formal de trabalho e preparar para um futuro melhor de Caxias. E quando eu trago essa frase, por exemplo, ontem, nós, em 120 anos de história do nosso legislativo caxiense, pela primeira vez nós tivemos um ato simbólico na frente da Câmara de Vereadores, que foi de colorir com as cores da bandeira trans à Câmara de Vereadores. Isso para nós não é simplesmente uma cor, mas simplesmente mostrar que existimos, mostrar que existem pessoas diferentes e mostrar que estamos aqui para ajudar a construir uma Caxias melhor para todo mundo. Então é isso que nós trazemos, esse debate.
Cléo, você citou há pouco, né, que o Brasil é o país em que mais se mata pessoas trans no mundo, é uma marca que envergonha, né, o país. E com o trabalho que você faz na ONG, enfim, o que você percebe a respeito dessa questão da violência mesmo, a violência física aqui em Caxias do Sul e na região, né? Tem toda essa questão do preconceito, muitas vezes descarado, né, que você citou agora, e que é uma violência psicológica, naturalmente, mas essa questão da violência física, ela também é muito presente aqui na região?
Não só na região, mas também na sociedade e no seio familiar. E não existe só a violência física, mas sim também a violência mental, que ela agrava muito mais ainda. Por exemplo, quando eu trago aqui na região, nós temos a primeira casa da região sul, e que fica aqui em Caxias do Sul, que acolhe pessoas LGBTs expulsas de casa. Do ano passado para esse, nós vamos fazer 2 anos, que essa casa, mantida pela ONG Construindo Igualdade, sem nenhum incentivo do poder público, sem nenhum incentivo dos políticos, mas sim com o apoio da comunidade caxiense e com o nosso apoio da ONG e dos voluntários, né? Então a gente mantém essa casa com muito custo, porque nós acreditamos que o ser humano pode ser transformado e ajudar a construir realidades. Nós tivemos 68 pessoas que passaram pela casa nesses 2 anos. Seriam 68 jovens, 68 pessoas que estariam debaixo das marquises. São 68 pessoas que tiveram seus direitos de estar com a família. São 68 pessoas que poderiam, né, e deveriam estar no lar familiar. Mas isso foi negado, que isso é uma grande violência mental. Mas muitas das vezes essas pessoas chegam para mim ali, agredido pelo pai, pela mãe, pelo irmão, com o coração partido, porque sem acreditar em mais ninguém. E a gente acaba trazendo essa realidade e mostrando que ele pode conquistar o seu espaço, que ele não está só nessa luta. E esse é um pouco do nosso trabalho, em acreditar nas pessoas. E é isso que as pessoas, o ser humano, tem que aprender. Acreditar no próximo, acreditar no vizinho, olhar para a pessoa e ver que aquela pessoa tem um grande potencial de transformador. E é isso que nós acreditamos, é isso que a gente espera decorrer desses anos, né? Que espero que as pessoas mudem. Eu imaginava que as pessoas mudariam na pandemia. Mas, infelizmente, no período da pandemia, foi que nós abrimos essa casa de acolhimento e enfrentamos essa nova realidade. É realmente, a agressão física, a agressão mental, é uma coisa cotidiana nossa, das pessoas LGBT. Realmente, quanto pessoas trans, algumas pessoas olham para nós, acham que nós só temos um espaço para ser conquistado e um espaço para estar, que é numa esquina. Mas se eu estiver de estar numa esquina, eu vou estar ali porque eu quero. Se eu quero estar dentro do parlamento, como eu estou hoje, é porque eu quero. Se hoje eu sou uma bacharel em direito, no primeiro dia de aula, há quase 5 anos atrás, que eu entrei na faculdade, eu enfrentei problemas dentro do banheiro, eu enfrentei problemas dentro da sala de aula com colegas que achavam e falavam nitidamente que ali não era o meu espaço, né? Então, e a gente conquista, a gente galga, a gente mostra para o preconceito que não é dessa maneira que queremos ser tratada. Se quer ali que eu quero estar, é ali que eu vou estar. Porque eu estou ali por mim. Eu estou ali conquistando um espaço que para mim foi negado há muitos anos atrás. Então hoje eu sou uma bacharel em direito. Tenho muito orgulho de dizer isso. Sou uma profissão, é uma profissão que eu aprendi. Quem sabe que a educação muda o futuro. Né? Por isso que a gente é um dos nossos lemas e temas da marcha amanhã, é a educação, porque a gente sabe que só com a educação muda a realidade, né?
E Cléo, como é que as pessoas podem fazer para ajudar, né, a casa de acolhimento? A gente sabe que no encerramento da marcha vai ter o aquece, né, para o carnaval, para o bloco do arco-íris, e também que os abadás que são vendidos vão ter essa a arrecadação, né, da bilheteria, enfim, vai ser para manutenção da casa. Queria que você falasse um pouquinho como podem ajudar e como é que vai ser também esse evento de encerramento.
Bem, o primeiro passo, as pessoas quando pensam em falar em ajudar, elas sempre pensam numa questão financeira. Mas eu já falo que ultrapassa isso. Eu falo que o ajudar é o pai ou a mãe realmente amar o seu filho, que é LGBT, acima de tudo. Amar o seu filho, não discriminar. Defender o seu filho ou a sua filha, não deixar que ele passe por discriminação ou preconceito. É a primeira ajuda que nós, da ONG Construindo Igualdade, pedimos. E agora eu quero falar um pouco sobre o nosso bloco. O que, que é esse bloco? É um bloco, não é só de pessoas LGBTs. É um bloco pensado, idealizado, sim, por pessoas LGBTs, que surgiu em 2020, foi realmente ido para a rua, mas a gente invadíamos, era um grupo de pessoas LGBTs que invadia o bloco da ovelha e o bloco da velha. E com isso nós pensamos, nós precisamos criar um bloco que inclua todas as pessoas, não só LGBT, mas que as pessoas possam ir e se sentir à vontade, que as pessoas tenham o seu limite, né? Então, é um bloco que a gente fala que é o bloco arco-íris, porque falar de várias as cores é falar de pensar em várias dores, é pensar em várias demandas, é pensar em várias pessoas diferentes. Por isso que chama-se bloco arco-íris. É um bloco inclusivo, onde a pessoa idosa vai poder ir curtir o seu carnaval com respeito e ser respeitada, onde a mulher vai ser respeitada com o seu corpo, com seus corpos, onde as crianças vão poder dançar e saber realmente o que é o carnaval. Isso é o intuito do nosso bloco, a inclusão social dentro de uma festa que é nossa brasileira. Nós vamos sim terminar a marcha no final, vai ser na frente da Boate Leve, onde nós vamos fazer um esquenta do bloco arco-íris. Nós temos um pensamento que tudo tem que ter um sentido. Não adianta só o bloco ser inclusivo e não ajudar uma instituição. Mas sim, o bloco vai ajudar uma instituição, que é a ONG Construindo Igualdade, até o momento, como é o segundo ano que nós vamos estar saindo, organizado, porque nós saímos em 2020 em respeito à pandemia, nós decidimos não sair os outros anos, 2021 e 2022, vamos sair em 2023 agora, e vamos sim, com os lucros arrecadados da festa, a ajudar a ONG Construindo Igualdade. Os abadás vão ser para poder arrecadar fundos para a manutenção do bloco, porque nós vamos ter custos como iluminação, como o trio elétrico, como, enfim, todos os gastos, né, como pagar o ECAT, todos os gastos que nós temos, e nada de graça. Mas que o bloco vai sair, vai ser um bloco muito bonito, um bloco inclusivo e com um teor social, né, que é o mais importante. Além da inclusão, que ele já próprio realiza, ele vai ter um teor social, que é de apoio à casa de acolhimento às pessoas LGBTs. Então, quero convidar todos e todas para estar conosco, vai ser uma festa para 700 pessoas. Os ingressos já estão à venda na Boate Level. Quem não quiser ficar na fila já pode chegar e já comprar. E sinta-se à vontade de estar conosco, de dar um grito contra o preconceito, um basta contra todas as discriminações que nós passamos, não só nós, pessoas trans, mas sim todas as pessoas caxiense, todas as pessoas que se sentem diferente do contexto de discriminação.
Ingressos para a festa R$15 e o abadá R$50 vão estar à venda no local. Diretora da ONG Construindo Igualdade, Cléo Araújo, muito obrigado pela participação aqui no Gaúcha hoje e um bom evento, uma boa marcha amanhã. Bom dia.
Muito obrigado. Bom dia.